Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. Conversamos hoje com o escritor e tradutor Antônio Chercheneski. Ele é doutor em teoria literária pela Universidade de São Paulo, tendo se graduado em letras aqui pela UFRGS. Ele está lançando o livro Uma Tristeza Infinita, obra que sai pela Companhia das Letras e é o seu quarto romance. Antônio, muito bom recebê-lo aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade e do Folhetim.
Olá, é um prazer voltar a falar com a Rádio da UFRGS após tantos anos distante desse meio sonoro.
Antônio, como que está sendo lançar esse teu quarto romance, né? Vejo aqui muitos elogios já sobre esse teu lançamento, livro que traz à tona umas temáticas atuais, apesar de trazer já numa perspectiva histórica também, né? Um livro que fala sobre um período pós-Segunda Guerra Mundial, fala também sobre saúde mental. Como que está sendo lançar essa tua história agora?
Engraçado, Pedro, porque quando eu estava escrevendo esse livro, eu falava para todo mundo, inclusive para minha editora, a Luara, pessoa maravilhosa, eu dizia para ela, ninguém vai se interessar por esse livro, talvez não valha a pena nem publicar. Meus outros livros tinham algum interesse, esse aí não. Esse aí, quem vai querer ler um livro que se passa na Suíça dos anos 50? Na Suíça, um país tão tranquilo e pacífico. E foi muito engraçado porque o livro está tendo, até agora, claro, a melhor recepção de qualquer outro livro que eu já escrevi. 30 vezes maior, não sei nem explicar. O que é muito estranho. Mas também no meio do caminho alguém me falou, bom, você está escrevendo sobre depressão e fascismo, não tem nada mais Brasil atual do que isso. As pessoas, os leitores são inteligentes, eles vão entender o que você está fazendo, vão entender os paralelos que você está criando entre esses dois períodos e lugares tão diferentes a priori.
Com certeza, é exatamente isso, né? Como que foi chegar nessa história, né? Pensar sobre esse período também, período pós-Segunda Guerra Mundial, um cenário da Suíça, um cenário belíssimo, pelo visto, de onde tu tirou tamanha inspiração, né? Tu que andou viajando por aquela região, né, nos últimos anos, como que foi essa tua inspiração, né, para essa história? Principalmente a questão do período, né, que traz uma questão interessante sobre essa virada nos estudos psicanalíticos, né, essa busca por uma saída dos sanatórios, né, que é uma questão que hoje se debate bastante, né, tendo em vista que a ficção por longos anos tratou os sanatórios e esse clima lúgubre, assim, de uma outra maneira, né? E agora, nesses quase 70 anos depois desse período no qual se passa a tua história, outras questões vêm sendo levantadas.
Manicômios antigos e atuais em muitos lugares do planeta ainda são lugares horrorosos e catastróficos. O Brasil é realmente especialista em manicômios terríveis. Mas, enfim, eu tinha sido convidado para uma residência artística na Suíça, pela Fundación Jan Michalski, na parte francófona da Suíça, isso em 2017. E eu fui para lá com um projeto de literatura fantástica que se passasse em São Paulo. Não pretendia escrever sobre a Suíça, que a priori também era um país que não me interessava. E chegando lá, eu fiquei muito arrebatado pelo cenário. Caminhando pela floresta que tinha ao lado, um bosque, na verdade, né? É muito engraçado porque a gente vê um certo eurocentrismo quando a gente vai falar bosque. É muito difícil a gente empregar o termo bosque no Brasil, mas lá eram aqueles bosques de cinema. E eu gostei muito do... Na verdade, a Suíça é o oposto do Brasil. Os ônibus, eles têm um negócio de neutralizar o ruído. Então, você anda de ônibus como se estivesse flutuando pela cidade. Eu estou andando, tipo, no centro de Genebra ou de Lausanne, e você não escuta nenhum ruído, porque nada emite ruído, é proibido emitir ruído. As motos não têm ruído. Bom, eu moro em São Paulo, não tem nada mais oposto a São Paulo do que isso, que é a cidade com a poluição sonora, que todo mundo tira o escapamento da moto para fazer mais barulho. E, claro, esse lugar, nós sabemos muito bem, criticamente, que a Suíça ela existe porque é o país da lavagem de dinheiro, de certo modo, né? É, claro, tem muitas coisas incríveis na Suíça também, mas é um país que se construiu com base no sistema financeiro muito complicado. Enfim, mas de qualquer maneira, é a primeira vez que eu tinha ido para um vilarejo tipo, de 900 pessoas para morar lá por um tempinho, e eu fiquei muito tão pasmado por aquela experiência de tranquilidade absoluta que eu pensei que talvez valesse a pena escrever sobre isso. E eu já, a minha trama inicial já tinha uma... Tentava lidar com a questão da mortalidade de pontos de vista da ciência das ciências duras, exatas, das ciências humanas, e tentar pensar numa dialética entre os dois. Então, isso estava no meu romance desde o inicíssimo. Mas daí as coisas vão aparecendo, assim. Comecei a pesquisar, eu descobri que a primeira droga psiquiátrica que mudou o mundo, né, não foi o Prozac, mas foi a chamada CPZ, a clorpromazina, que é um antipsicótico que esvaziou os hospícios. E que isso gerou uma crise, que significa, será que as nossos sentimentos, as nossas loucuras, elas podem ser curadas por um comprimido? E é um tópico que está muito, muito, muito na moda, porque... Não sei como é que é em Porto Alegre, mas aqui em São Paulo, parece que todo mundo com quem você conversa da classe média paulistana está tomando algum medicamento. Não é normal, assim, você vai almoçar com alguém e tá todo mundo falando: ah, eu tomo venlafaxina, e você: ah, eu tentei a vortioxetina e agora eu voltei para sertralina, mas ultimamente eu tomei escitalopram e eu sempre ando com um Frontal na bolsa. Ah, você gosta de Frontal? Eu prefiro Rivotril. E você acha, é normal... jovens de 30 anos de idade, ou 40, bom, não é tão jovem, mas discutindo, sabendo o nome de todos os medicamentos psiquiátricos, e tomando, e comparando, e todo mundo fazendo análise, é normal? Não, não, desculpa, não é normal. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu, como usuário farmacológico, e uma pessoa que fez análise por mais de década, eu acho que isso é, para mim, foi excelente, e eu digo sem nenhum exagero que salvou minha vida. Mas isso não é, tem outros fatores, não é apenas um desequilíbrio químico, não é apenas uma questão de ciência dura que você resolve: ah, tá faltando serotonina no cérebro, vamos tomar um remédio que aumenta a biodisponibilidade de serotonina. Tem fatores políticos aí, tem fatores históricos, e eu pensei nisso, né? Eu estava na Suíça, e a Suíça foi um país que se manteve neutro durante a ascensão do nazismo. Enquanto a Europa se explodia, o nazismo conquistava tudo, a Suíça estava lá, neutra, tranquila, e eu imaginei, então, esse espaço também recebendo, bastante central na Europa, recebendo gente traumatizada, não apenas da soldados, mas também pessoas que tinham tido a vivência do fascismo. E eu pensei, então, eu fui concatenando, encadeando essas questões, e eu pensei, isso tem muito a ver com o Brasil atual, né? O surgimento de drogas psiquiátricas que parecem que vão resolver todos os problemas, e na verdade talvez resolvam os sintomas, mas não as causas, e tentando dar conta de uma experiência extremamente brutal, que é a experiência do fascismo. E eu pensei, isso é muito Brasil. Talvez seja um Brasil do futuro, porque a gente ainda está vivendo um furacão muito grande político, mas a gente tem que imaginar que um dia o Bolsonaro vai acabar, que o regime do Bolsonaro vai acabar, mas o bolsonarismo vai continuar. As pessoas vão continuar, alguns até vão se envergonhar e dizer que votaram na Moedo, mas a grande maioria vai grande maioria, boa parte dos bolsonaristas vão continuar sendo bolsonaristas no armário. E a próxima vez que aparecer alguém vendendo as mesmas coisas que Bolsonaro vende, vai ter alguém quem compre. E a gente tem que pensar isso numa escala maior, porque nós estamos todos vivendo no mesmo planeta e no mesmo país.
Antônio, Essa questão da neutralidade que tu coloca da Suíça, né? É uma questão que chama atenção também quando a gente traz, por exemplo, a temática que tu aborda ali, por exemplo, do estresse pós-traumático, né? De ter vivido uma guerra, as pessoas que viveram a guerra, né? E se culpam por isso, ou se traumatizaram com isso, num lugar na qual não se viveu a guerra, né? Então, no qual a gente também pode trazer um paralelo, né, com o Brasil, no sentido desse trauma que a gente vive um conflito que nem todo mundo enxerga, né? Então, sempre existe essa dicotomia aí, parece que existem mundos paralelos convivendo, assim, essa questão que uns enxergam uma coisa e outros enxergam outra. E aí não se precisa colocar se é real ou não, né? É na verdade, uma questão de compreensão e de ponto de vista, né? Como que é colocar na história esses pontos de vista, né? Um personagem ali, um psiquiatra, psicoterapeuta, que tenta se colocar como solução dos problemas e tenta também interpretar como que os outros estão vendo isso, né?
Nossa, essa pergunta é excelente em muitos níveis, muitos níveis. Bom, para começar, também só um pequeno à parte, que nós agora falamos, eu falei depressão, você falou estresse pós-traumático, no ano em que se passa o meu livro, 52, 53, esses termos não existiam, né? Porque ainda não existia o grande manual de psiquiatria, que é o DSM, que foi lançado em 52, mas ainda não tinha virado o que virou, né? Então, a depressão era chamada de melancolia, e estresse pós-traumático não existia, eles falavam de shell shock. Mas, para você ver, a gente não tinha nem, às vezes, vocabulário para lidar com essa experiência. Com a experiência tão traumática que foi, não apenas ter vivido uma guerra, mas ter vivido sob um regime fascista, que é o caso de alguns pacientes do livro. Sim, o Brasil não vive uma guerra. O Brasil, foi muito bom em se manter longe de guerras por um bom tempo. Mas é isso que você falou, é precioso, Pedro, porque. Claro, eu sou um homem branco, heterossexual, morando na Zona Oeste paulistana. Eu tenho o privilégio dos privilégios, é impossível me ofender. Para mim, eu posso me dar o luxo de ser totalmente isento e apático em relação à política. Agora, se você está morando numa favela, se você é de uma cor um tanto visada pela polícia militar, as coisas são tanto diferentes. Então, o Brasil não vive uma guerra para quem está cercado de privilégios como eu. Para quem está invisibilizado para boa parte da sociedade, estão em guerra e estão passando por constantes genocídios. Então, eu acho que o meu livro. Não, enfim, é claro, eu não era uma pessoa. Bom, em primeiro lugar, eu não me defino como um ativista, mas eu também não era uma pessoa muito ligada em política, até talvez o Brasil tenha até o Brasil ter saltado no abismo. Eu aproveitei muito bem meus privilégios de apatia por muito tempo, mas eu acho que agora é muito difícil continuar nisso. E não só é difícil, eu acho que não é recomendado, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Abraham Joshua Heschel. O Heschel, ele fala, né, a citação que eu roubei no livro, que é: nem todo mundo é culpado, mas todos são responsáveis, né? Então a gente tem que entender qual é nosso papel nisso tudo e tentar descobrir o que a gente faz a partir daqui.
Antônio, tem duas questões aí que tu me leva agora, que é a questão, por exemplo, da gente debater as origens dos traumas, né? Que é uma coisa que tu vai trazendo ao longo do livro, né? E aquilo que sobra depois do trauma estabelecido, né? O que que sobra depois do fascismo, né? Então, como que é pensar a ligação, né? E qual que é a importância de trazer, de montar essa linha, né, narrativa daquilo que veio antes e aquilo que sobrou depois dos traumas ou dos conflitos, né?
Para mim foi muito importante isso, porque eu me interesso muito por Segunda Guerra há muito, muito tempo, sendo que para o livro eu quase não fiz pesquisa sobre Segunda Guerra, porque eu já tinha feito essa pesquisa antes, né? Mas é uma coisa que pouca gente fala, mas quando Hitler chegou ao poder, claro, por vários golpes, etc., ele ganhou uma eleição democrática. Depois ele semi-aparelhou a eleição seguinte. Mas ali no período que teve as Olimpíadas de Berlim, que foi o mundo inteiro aplaudir, visitar o regime nazista, ele estava com a aprovação de mais de 90%. E a questão é muito isso. Depois disso, você tem que lidar com muitas instâncias de culpa. A culpa pessoal, tipo, sei lá, quem de fato serviu ao regime, colaborou. Ah, mas também uma culpa coletiva, a culpa do povo como um todo, e também a culpa da covardia, né, de quem se manteve isento. E isso é muito é um acerto de contas pelo qual a Alemanha passa até hoje, de certo modo, né? É uma questão que é uma ferida que nunca vai fechar. E eu acho que, guardadas devidíssimas proporções, obviamente, o Brasil vai passar por isso em algum nível. Quero pensar eu. E eu acho que também isso passa por uma questão de que o que vem depois é isso. A gente tem que pensar que vem um depois. Agora a gente está no olho do furacão, a cada dia é um escândalo novo. Cada dia é um absurdo novo, cada dia a gente tem um motivo para querer tomar um Plasil. Mas a gente tem que pensar que vem um depois. E a gente tem que pensar também. E o meu livro se chama Uma Tristeza Infinita, mas de certo modo é um livro bastante esperançoso, porque a gente tem que pensar que as pessoas mudam. Imagina se as pessoas não mudassem, e a gente tivesse eternamente a maioria do povo brasileiro voto que nem foi em 2018, votando num projeto de destruição. Que a gente faria daí? A gente tem que pensar que as pessoas são capazes de melhorar e de mudar e de desenvolver um pensamento crítico. Se a gente não tem essa mínima crença no ser humano e nisso, a gente está lascado. E daí, de fato, a tristeza se torna infinita. E isso tá muito ligado com uma ideia de depressão que eu não sei nem de onde eu peguei. Eu realmente não sei, acho que foi do Andrew Solomon, que tem um livro que é o Grande Atlas da Depressão, que é o Demônio do Meio-Dia, Demônio do Meio-Dia. Que ele fala justamente isso, quando você tá deprimido, parece que você nunca mais vai ser feliz de novo, né? É impossível. Porque você não consegue nem lembrar de quando você foi feliz. Podem te mostrar uma foto de você sorrindo na praia, tomando um sorvete. Você vai dizer, eu não era feliz. E você não consegue imaginar que no futuro você vai voltar a ser feliz. E eu acho que o Brasil coletivamente passa por isso em um grande nível. Só que a gente tem que pensar que há furos possíveis nessa tristeza. Ou bom, é isso, a gente se mata. Você pode fazer uma escolha. Mas eu pessoalmente não estou. Eu tenho um filho pequeno, eu pretendo continuar vivo o máximo possível.
Bom, agora, já que tu tocou no assunto, essa é uma questão, né, que ao longo do livro tu vai margeando, né, que é a questão de como tratar, né, a depressão, ainda que sem esse termo, né, essa terminologia, como tratar a melancolia, né, e o próprio suicídio, né, que em algum momento ali o personagem se coloca assim, pô, um médico ali em questão, traz. Ah, eu já tratei muitos pacientes com várias doenças, mas eles nunca quiseram se matar, né? Por menos tempo de vida que isso lhes sobrasse. Então, como é tratar, né, essa questão, que já é uma questão delicada para toda a ficção e todo tipo de conteúdo, né?
É engraçado, é uma questão tabu para o Brasil, né? Eu lembro de um livro do Bernhard que ele fala: aqui na Áustria todo mundo fala sobre suicídio no café da manhã, pensando, ah, será que eu devo me matar ano que vem? São austríacos, né? Mas no Brasil essa questão de fato é muito rodeada em tabu. O meu pai ele era médico e era isso. Meu pai toda madrugada tocava o telefone, sabia que alguém tinha morrido. E eu sabia que era alguém que ele lutou muito para que essa pessoa continuasse viva mais tempo que ela queria muito viver. E meu pai atendia muito idosos, e os idosos, sei lá, de 90 anos queriam viver até os 95. E a ideia de suicídio que alguém jogou fora esse abre aspas, presente, que é a vida, é muito chocante, porque é uma violação de algo que nos parece... Que nos parece, quando nós estamos saudáveis, saudáveis, mentalmente saudáveis, nos parece um absurdo, né? E, de fato, tem esse estranhamento, mas pro narrador tem uma compreensão muito forte. Eu posso te dar um exemplo mais fora do livro, mas que eu acho que é muito interessante, que eu descobri há pouco esse assunto, que é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas nos cemitérios judaicos, os suicidas... Por muito tempo eles eram enterrados numa seção pior do cemitério, mais afastada, porque eles tinham feito uma violação que é, enfim, você está indo contra a ordem divina, você recebeu um presente da vida e você descartou, e seu corpo é uma coisa... Enfim, e hoje em dia não, hoje em dia os suicidas são enterrados normalmente, porque se entende que o que levou alguém ao suicídio não foi uma violação das leis religiosas, foi uma doença tão ruim quanto o câncer, que é a depressão. Então, claro, peguei um exemplo super contemporâneo da religião judaica, mas é que eu acho que essa mudança de visão está muito presente no meu livro, a ideia de que o que provoca o suicídio é uma doença com especificidades, mas que também é uma doença. Não é uma doença mental, é uma doença. E a gente tem que tratar ela como uma doença. E só que essa doença, aí que tá, ao contrário talvez do câncer, cujos casos são, sei lá, multiplicação, não tem nada de câncer, gente. É multiplicação de células, uma questão puramente biológica. A gente não pode pensar que a depressão é puramente biológica. A gente está vivendo uma epidemia de depressão e de ansiedade no Brasil. Uma epidemia absurda, 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 absurda. E quais são as causas dessa? Não pode ser biologia. Não é biologia. Eu me recuso a aceitar. E claro, política entra em jogo, um cancelamento do futuro, a ideia de que não existe um futuro possível para nós brasileiros, mas também questões existenciais de dar sentido para a vida. É possível encontrar um sentido na vida nos dias de hoje? Eu acho que o meu livro não oferece nenhuma resposta para essa pergunta, não é um livro de autoajuda. Quem quer respostas, ou vai para alguma religião fundamentalista ou vira fascista. São as coisas que oferecem respostas. O meu livro oferece perguntas e espero que sejam as perguntas certas para a gente pensar juntos essa questão, coletivamente.
Bom, estamos quase terminando o nosso tempo, né? Mas gostaria de te questionar como foi, assim, também colocar no livro questões tão delicadas, né? Tão difíceis, né, de abordar, e ao mesmo tempo colocar, né, paisagens tão deslumbrantes, né? Os personagens se deslumbram com a natureza, ali no, nas suas vidas cotidianas, e aí, quando tem que enfrentar a realidade, acabam se defrontando com essas questões brutas, né?
Eu vou usar uma metáfora bem cafona, mas que eu acho que é uma metáfora que funciona. Que depressão é tipo estar com a lente dos óculos sujos. Tipo, a paisagem suíça é linda, mas tem vários momentos que o meu protagonista está caminhando e tudo que ele vê é a indiferença brutal da natureza. Quando a pessoa está deprimida, nem o mais lindo dos cenários vai trazer nenhuma alegria. Ele não vai ver isso como um milagre da criação. Ele vai ver isso como um espelho, um espaço em branco onde se projeta os demônios, né? Então, eu acho que vai muito por aí, pela lente de cada um de como vê a natureza.
E como foi chegar nesse romance, né, depois de abandonar, digamos assim, pelo menos nesse caso, o clima investigativo, né, das tuas últimas histórias?
É, isso aí eu tô apelando para um caso muito pessoal, que eu tô ficando velho, tô mais perto dos 40, tô cansando de cultura pop, de série do Netflix, de filme de super-herói, tô de saco cheio disso. Já tô sofrendo por antecipação, porque meu filho tem 1 ano e meio, daqui a pouco ele vai querer ver a Viúva Negra 7, o Homem-Formiga 22. E eu vou ser forçado a entrar nessa coisa de novo, mas por enquanto eu tô gostando da ideia de poder, pela primeira vez, estou escrevendo uma literatura que não paga tributos a toda a cultura pop que me formou. E eu tô. E é, enfim, a explicação sem graça é essa: eu tô ficando velho.
Então tá certo. Antônio, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Foi ótimo conversar contigo. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando.
Foi ótimo, peço desculpas por ser tão tagarela que cada pergunta sua desandava a falar. Foi um prazer, e saudades de tomar um café ali na Faced, comer um pão de queijo.
Tá certo. Muito obrigado.
Valeu.
Hoje, no Folhetim, batemos um papo com o escritor e tradutor Antônio Chercheneski e falamos sobre o seu último lançamento, Uma Tristeza Infinita, romance que sai pela Companhia das Letras. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa são minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.